podcast ortodoxo e moderno.
Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast do blog Futebol Inglês Ortodoxo e Moderno. Eu sou Daniel Leite e quem me acompanha no podcast de prévia da terceira rodada da Premier League é o Léo Macário. Tudo bom, Léo?
Beleza, Daniel. Pronto para essa prévia.
Para o jogo que abre a rodada no sábado, jogo logo bem cedinho aqui no horário do Brasil, Blackburn e Arsenal. O que, que você imagina para esse jogo, Léo?
Para Blackburn e Arsenal, eu vou chutar que vai dar empate 1-1, Daniel.
Olha, Léo, sem querer ser Maria, vai com as outras, entre aspas, eu vou acompanhá-lo. Acho que é jogo para 1-1, jogo complicado. O Sam Allardyce arma bem o seu time, especialmente no Ewood Park. E o Arsenal ainda não demonstrou um grande futebol nessa temporada, embora tenha passado por cima do Blackpool, teve dificuldades contra o Liverpool, deve tê-los também nesse jogo do Ewood Park.
É, eu vou dizer pra você assim, o que eu penso. No ano passado, o Blackburn perdeu só 3 jogos em Ewood Park. Tem algumas coisas interessantes acontecendo também. David Dunn, que se machucou na vitória da estreia, já treinou e pode voltar ao time. O que vai acontecer? O Dunn pode completar nessa partida 200 jogos com a camisa do Rovers. Qual foi o adversário que ele mais fez gols, Daniel?
O Arsenal?
Exatamente, ele fez 5 gols no Arsenal. Eu acho um dado, assim, interessante. E o Arsenal não é nenhuma, assim, não tem uma defesa tão precisa, assim, né? Não se defende tão bem. Tem uma outra coisa, né? O Vangelho e o Allardyce, eles se odeiam. Eles têm concepção de jogo completamente diferente. Eu gosto demais do Vangelho, mas acho que tem duas coisas que me incomodam muito nessas coisas que ele faz. Uma é esse jogo extremamente leve, um jogo extremamente que não aceita esse contato, que não aceita um jogo mais marcado. Não é jogo violento que eu estou falando, não. É jogo com uma pegada mais forte mesmo. E a outra é a constante reclamação dele quando perde, ou quando o resultado não é satisfatório, porque ele, assim, ele é mal perdedor para burro.
Pois é, e a gente pensa no time mais vencedor do Arsenal a partir disso, que é aquele da temporada 2003-2004. Era um time muito mais forte que esse, né? O Van Gaal adquiriu esse hábito de contratar jogadores leves para funções pesadas, digamos assim, no meio campo. Se a gente pensa naquele time, dois jogadores importantíssimos, o Vieira, um jogador muito forte, que não foge de combate, mas também muito técnico. O Pires, que era um dos principais jogadores daquela equipe, jogador que jogava pelos lados, é muito mais forte, por exemplo, que o Walcott, mais forte que o Nasri, um jogador que nem por isso perdia no quesito habilidade. Então, essa concepção de futebol do Van Gaal acaba atrapalhando o Arsenal também.
É, exatamente. O que acaba acontecendo é que a gente também tem que entender as partidas que o Arsenal fez são esquisitas mesmo. O Arsenal vai para enfrentar o Liverpool fora de casa e consegue um empate. Aí você vai falar, resultado normal. Mas aí você lembra que a gente começou na semana passada que o Liverpool teve um jogador expulso, teve o Joe expulso no final do primeiro tempo. Então o Arsenal teve o segundo tempo todo para produzir com um jogador a mais e só conseguiu o empate porque houve uma falha grotesca do Reina. Então, quer dizer, não foi um bom jogo do Arsenal. O jogo foi 6-0 com o Blackpool. Ótimo, foi 6-0 com o Blackpool. Tá bem, mas estava 1-0 quando aos 31 minutos do primeiro tempo o árbitro dá um pênalti absurdo numa falta que foi feita fora da área, expulsa o Ian Evans porque, enfim, entendeu que a falta foi dentro da área, que seria pênalti, então ele expulsa o jogador do Blackpool. O Blackpool já fica todo atrapalhado, ficaria todo atrapalhado com 11 contra o Arsenal, então joga quase um tempo e uma parte grande do primeiro tempo com um jogador a menos. Eu acho que o 6-0 é absolutamente natural. Talvez ele pintasse até com os 11 em campo, mas ele depende desse lance em que hoje um erro de arbitragem, um lance em que houve uma interpretação completamente equivocada da arbitragem. O árbitro era Michael Jones. E ele viu um pênalti que não houve, deu a expulsão, isso facilitou demais o caminho do Arsenal. Também não foi um jogo em que o Arsenal teve assim, uma partida tão brilhante. Por outro lado, teve uma coisa muito curiosa durante a semana, que foi a discussão que pintou, porque o comentarista Alan Hampson, da BBC, né, da BBC, disse no fim do jogo contra o Blackpool que o Theo Walcott era muito imaturo e que ele tinha perdido muitos gols. Era absurdo que ele tivesse perdido os gols que perdeu. Ele tinha acabado de fazer um hat-trick, quer dizer, tinha acabado de fazer 3 gols e o comentarista reclamando dele. Os outros jogadores, muito mais experientes, também perderam gols cara a cara. O Chamac, por exemplo, que nem jogou mal, perdeu 3 chances muito mais claras e acabou fazendo um gol no final, sendo premiado com um gol no final, num lance até confuso, num lance de cabeça. Parece ser aquela velha tendência a julgar alguns com mais rigor do que os outros, né? E por conta do menino ter passado mais tempo lesionado do que em campo nos últimos tempos, né? Nos últimos anos.
Pois é, o Walcott que já havia conseguido um hat-trick, inclusive pela seleção inglesa, né, nas eliminatórias para a Copa, na partida contra a Croácia em terreno inimigo. E aproveitando a deixa então, Léo, o Blackpool recebe o Fulham nesse fim de semana. O que você pensa sobre essa partida?
Vamos lá, eu acho que vai dar Fulham. Eu realmente vejo o Blackpool como um time que vai ter muita dificuldade para se manter. Acho que aquele 4-0... sensacional da estreia, foi o grande prêmio do Blackpool pela temporada. Tem um número que, assim, eu ouvi uma comparação, acho que foi no podcast do Guardian, mas já não me lembro direito, foi durante essa semana, que dá bem a ideia de como o aspecto financeiro pesa e de como os tangerines vão acabar condenados ao descenso. Enquanto o Manchester City desembolsa 200 mil libras por semana com o recém-chegado Yaya Touré, o time inteirinho do Blackpool custa na mesma semana 10 mil libras, Daniel.
É impressionante, né? A comparação chega a ter um teor esdrúxulo, né? É um absurdo.
Eu não chequei, esse não é o número que eu tenha checado. Mas pensa só, são 5 meses da folha salarial do Blackpool inteiro para pagar uma semana do Yaya Touré.
Pois é, impressionante. E até por isso eu também o acompanho. Acho que o Fulham tem um time muito mais forte, muito mais equilibrado do que o Blackpool, que até não tem na falta de equilíbrio o seu principal defeito, mas simplesmente na limitação de seus jogadores, pensando individualmente mesmo. O Fulham, que começou a temporada relativamente bem com o Mark Hughes, deve vencer por uns 2-0.
Tem assim, eu considero que vai ser 2-0 e acho que o Zamora vai fazer gols. Espero que sim, porque ele está no meu time do Fantasy. O Fulham contratou essa semana, não sei se você já soube, o Salcido. Fechou, acho que já é definitivo, né? O Salcido que veio do PSV. E teve uma boa atuação do garoto Briggs na partida da Carling Cup durante a semana, que eles venceram de 6-0, placar da moda na Inglaterra, o Port Vale da 4ª divisão. E essa atuação boa do Briggs, que foi aplaudidíssimo pela torcida, e essa contratação do Salcido, indicam que o Konchesky está mesmo de saída.
Pois é, sobre esse negócio do Salcido com o Fulham, tem um aspecto negro nele no que se refere ao Liverpool, né? Não dá para entender a atitude do Liverpool, que tinha o interesse no jogador mexicano do PSV, que era do PSV, não conseguiu contratá-lo ou simplesmente desistiu da contratação dele, deixou-o para o Fulham, que conseguiu fechar esse bom negócio, e agora a equipe vai atrás do Konchesky. Eu não sei, eu tenho a impressão de que, apesar de o Konchesky ter marcado, por exemplo, um golaço contra o Liverpool na final da FA Cup de 2006, o Salcido é muito mais jogador do que ele.
Eu acho que, no caso, está pesando a questão de adaptação, que eles não têm certeza, e também o fato de que o Salcido está já assim, com mais de 30 anos, eles não teriam muito como desenvolvê-lo. E desse mesmo jeito, quer dizer, um jogador que talvez não fosse titular, ele já tem o Fabio Aurélio, que já está mais experimentado no futebol inglês. Um último detalhe de por que, que o Blackpool é o time mais fraco, quer dizer, um time dos que vão provavelmente cair. O Blackpool foi o único time essa semana que perdeu na Carling Cup. Ele perdeu para o Milton Keynes Dons, da terceira divisão, por 4-3, jogo que foi para prorrogação. Mas como a gente estava conversando logo que você ligou para mim, Daniel, não existe desculpa de prorrogação na Carling Cup, né?
Pois é, aquela história, né? Jogo único, às vezes joga fora de casa, a situação não é tão simples quanto parece, mas de qualquer forma o Blackpool não tem argumentos, né? Perdeu para um time muito mais fraco, pelo menos teoricamente, ainda que na prorrogação não há desculpa para a eliminação da equipe do Ian Holloway. De toda forma, Léo, o negócio do Salcido ainda assim me parece estranho, porque o Konchesky também não é um jogador jovem, né? Então... A aposta do Hodgson é válida se a gente for pensar que ele conhece o Konchesky de um trabalho prévio no Fulham, se entende com ele, foi muito bem nas últimas temporadas, mas eu acho que o Liverpool sai perdendo muito.
É verdade. Assim, ele não é jovem, mas eu tenho a impressão de que esse peso de trabalhar ter trabalhado com o Hodgson vai valer. Significa muito para ele depois ter confiança e também não é um negócio fechado ainda, a gente não tem que esperar qual vai ser o desdobramento, né? Até terça-feira vai ter muita situação esquisita acontecendo, lembrando sempre que o Milton Keynes Dons que venceu ao Blackpool é a continuação jurídica do Wimbledon. Desde que o Wimbledon saiu da cidade de Wimbledon e foi para já estava sendo tentado há muito tempo para ir para Milton Keynes, e rendeu ao clube o apelido de Franchise FC, que eu fico pensando às vezes que eu gostaria de usar para um certo time que saiu de Barueri para Prudente, sabe?
Pois é, né? O popular Grêmio itinerante.
Exatamente.
E dando prosseguimento à rodada, o Chelsea recebe o Stoke City. Previsão de mais uma goleada dos Blues, Léo?
Olha, Daniel, acho que sim. Esse jogo foi 7-0 no ano passado, né? E pode ser a estreia do Ramires, tem esse detalhe, assim, tem esse dado razoavelmente interessante, né? Voltando a bichar a camisa azul. É uma partida que eu acho que a coisa mais esquisita, assim, que pode acontecer no jogo é que ela vai ser aplicada pelo Martin Atkinson.
Por quê, Léo?
O Martin Atkinson aplicou 10 cartões em 2 jogos. Sendo os dois vermelhos do Arsenal, do Liverpool e Arsenal, né? Então, a única pessoa que pode complicar o jogo pro Chelsea é o árbitro. Se ele resolver começar a dar cartão à torta e direito, aí pode ser que iguale a partida. Fora isso, o Stoke não tem a menor chance contra o Chelsea.
Mas é também um potencial mecanismo de punição ao Ryan Shawcross, né? Que é disparadamente o melhor jogador desse time do Stoke. Zagueiro, capitão, que já foi inclusive convocado para a seleção inglesa. A gente lembra daquela lesão do Ramsey na temporada passada, quando ele aparentemente não teve culpa nenhuma, mas ele começou essa temporada, parece que até um pouco alterado, né? Entrando violentamente em alguns jogadores. A gente viu isso na semana passada na partida contra o Tottenham. O Shawcross é excelente zagueiro, mas parece estar um pouco descontrolado.
O Shawcross foi um dos destaques do ano passado, de uma campanha que foi interessante, até foi surpreendente de uma certa maneira. Tem um aspecto nessa partida que eu acho que vai ser bem curioso também, assim, que é o fato do Tony Pulis ter ficado bravo com a investida do Chelsea no goleiro reserva dele, no Begovic, o Bosnian, que não pega a posição do Sorensen, que seria, sei lá, terceiro goleiro do Chelsea. E, no entanto, isso virou uma briguinha de bastidores essa semana entre ele e o Ancelotti.
Pois é, o Bosnian Begovic virou uma espécie de goleiro do futuro, né, para vários clubes. Era assim no Portsmouth, quando era a cobertura a David James, depois foi para o Stoke City para ser a cobertura ao Sorensen, sempre sendo reserva de goleiros que estão prestes a se aposentar. E no Chelsea seria cobertura ao Cech, que é um pouco mais jovem, mas de qualquer forma é sempre um goleiro em quem os treinadores apostam muito. Mas essa raiva toda do Tony Pulis não fazia sentido.
O problema do Pulis, eu acho que é um pouco uma maneira também de motivar os seus jogadores, ou de dizer que o Chelsea tá bancando todo poderoso pro lado do Stoke.
Pois é, e para esse jogo eu imaginaria também uma vitória com tranquilidade do Chelsea. não se pode golear com tanta ênfase sempre, então eu imagino que os Blues vão vencer por uns 4-0.
É, eu vou apostar no 6-0, eu vou jogar minha ficha no 6-0, é o placar da moda de lá.
Pois é, e eu já vou então antecipar o meu palpite pro outro jogo da rodada, Tottenham e Wigan. Essa partida no White Hart Lane, que teve o placar marcando 9-1 na temporada passada. A gente até brincava aqui antes de gravar o podcast que o 6-0 é o placar da moda na Inglaterra. Então cada rodada tem uma cota. Tem que ter pelo menos um 6-0. E a minha aposta vai para esse jogo então. Tottenham e Wigan. O Wigan que tem uma defesa muito fraca. E alguém vai me dizer, ah, mas o Roberto Martínez já percebeu, ele vai arrumar essa defesa e tal. Conversa fiada, porque a defesa do Wigan é a mesma coisa desde a temporada passada, uma calamidade, e não vejo essa equipe conseguindo controlar o ataque rápido do Tottenham, que sempre explora muito bem o jogo pelos lados, notadamente com Bale e Lennon. O que você pensa para esse jogo, Léo?
Eu acho que não vai dar 6-0, Daniel. Eu acho que vai dar 7-0. Acho que o Tottenham vai complicar ainda mais o Wigan. E vou te explicar por quê. Além do resultado do ano passado, a gente tem alguns detalhes interessantes acontecendo. O Bale fez 5 gols nas suas últimas 8 partidas de Premier League. A gente sabe que o Tottenham vai ter dificuldades defensivas. Mexo no meu placar, vai dar 7-1. O Gomes não joga, agarra o Coutinho. O King, a gente já falou na semana passada, aquela dúvida sempre, permanente, né? Modric continua de fora, aí já jogador de meio. Eu vou explicar por que eu acho que a situação do Wigan é pior ainda do que parece. A torcida do Wigan já está sentindo falta do Titus Bramble. Isso dá uma medida de como há desespero no torcedor do Wigan, você não acha?
Sem dúvida nenhuma. O Titus Bramble é um zagueiro que surgiu com muita empáfia na Inglaterra, né? Todo mundo imaginava que seria um grande zagueiro, virou uma calamidade, né? Foi desastroso no Newcastle, foi ainda mais desastroso no Wigan, e agora que saiu de lá, a torcida sentindo falta dele, a situação é mesmo complicada. O Alcaraz, o paraguaio que jogou a Copa, né, pareceu ser bom zagueiro, não acompanhei no futebol belga, mas na Copa eu tive boa impressão dele, mas no Wigan até agora ele não conseguiu causar nenhum impacto, não.
Não, pelo contrário, é assim, o Antônio Alcaraz, eu tô dando graças a Deus que ele foi pro... Assim, eu agradeço ao Roberto Martínez todo dia, porque o Vasco considerou a hipótese de comprá-lo, e eu tô dando graças a Deus que ele não veio. Porque pensa só, ele jogou bem no sistema do Gerardo Tata Martino pelo Paraguai. Mas ele chegar numa defesa complicada, mostrou toda a deficiência dele. A defesa do Wigan foi exposta de maneira gritante já no 4-0 contra o Blackpool. Quer dizer, o Blackpool, que é aquele time dos 10 mil libras semanais, conseguiu fazer 4-0 no Wigan. Qualquer time que forçar um pouquinho vai fazer muitos gols no Wigan. E tem mais, hein? A torcida do Wigan não aguenta mais o Rodallega. Quer que o Rodallega vá embora de qualquer jeito.
Pois é, o parceiro dele, o Bocelli, de quem se espera muito, artilheiro da temporada passada da Libertadores, ainda não conseguiu desenvolver seu futebol, parece ainda estar se adaptando ao sistema de jogo da Premier League. Eu aposto, você, eu não, porque eu imagino que o placar vai ser 6-0, mas você apostaria no Bocelli como autor do gol do Wigan, já que o seu palpite é 7-1?
Eu acho que esse gol vai surgir contra, alguém do Tottenham vai fazer contra.
E uma última pergunta sobre essa partida, sobre um aspecto relacionado a ela. Você, como bom vascaíno, trocaria o Alcaraz pelo Dedé?
Nunca, o Dedé tá jogando muita bola esse ano. Pra informar uma coisa sobre essa partida ainda, tem o detalhe de que o Nzonzi foi pro Birmingham hoje.
Exato, e o Wigan perde então um dos seus principais jogadores, né? Sem dúvida nenhuma, pelo que jogou no Newcastle, até a troca Nzogbia por Ryan Taylor soou melhor, inclusive para o Wigan, do que para o Newcastle. É um dos poucos jogadores que conseguiu alguma coisa lá nas últimas temporadas e agora sai para enfraquecer ainda mais o time. E seguindo então com a rodada, o Wolverhampton recebe o empolgado Newcastle, que vem de classificação na Copa da Liga e, antes disso, de uma vitória cachapante contra o Aston Villa por 6-0. Dá para imaginar que o Newcastle vai conseguir vencer de novo nessa rodada, Léo?
Fiquei agora com um problema para apostar contra o Newcastle. A semana passada eu apostei. Assim, claro que vai dar Aston Villa. Foi um grande erro da gente no podcast da semana passada, aliás. Claro que o Aston Villa vai se recuperar. O único detalhe que deixa a gente um pouco tranquilo é que a gente falou bem do Andy Carroll, que fez os 3 gols, né? Mas fora isso, eu fiquei completamente surpreso. O resultado do Newcastle foi assim, fora de qualquer planejamento.
É jogo difícil, né? É jogo difícil contra o Wolverhampton. O Mick McCarthy consegue sempre armar o time muito bem para esses jogos contra adversários, se não do mesmo nível, mas que não estejam num patamar tão superior assim. Eu acredito num empate para essa partida, um empate por 1-1 entre o Wolverhampton e Newcastle. Newcastle que, só para fornecer um detalhe para quem está ouvindo o podcast, colocou o Steven Taylor na lista de transferências, né? O Steven Taylor, que é disparadamente o melhor zagueiro do time, que tem apenas mais 1 ano de contrato, e por isso o Newcastle, que não conseguiu até agora negociar um novo vínculo com o jogador, se viu obrigado a colocá-lo como transferível. E isso é muito preocupante, né? Se essa transferência se concretizar, o Chris Hughton, o treinador, tem até esperança que o Taylor possa ficar, mas enfim, se essa transferência se concretizar, desses 3 jogadores que eu vou citar agora, Williamson, Sol Campbell e Colottini, 2 sempre vão jogar. Preocupante.
A zaga vai ficar, assim, muito complicada. Mas tem uma notícia boa pro Newcastle, que é a chegada de um jogador mimado, mas talentoso, que é o Ben Arfa. Hoje, o Didier Deschamps, técnico do Marseille, já disse que o Ben Arfa está fora e que provavelmente acertará com o Newcastle. Disse também que o Ben Arfa é um bom menino, mas que ele enfatizava que era um menino, e que era um menino mal orientado.
E seguindo com a rodada, o Manchester United recebe o West Ham. Previsão de jogo tranquilo para o United, né, Léo?
O United empatou no Craven Cottage, como você tinha alertado. O Craven Cottage não é um lugar que o United goste, mas, apesar do começo... Até o time do Ferguson costuma demorar a pegar no tranco no começo de campeonato, mas vai pegar um dos times que é candidataço ao rebaixamento, né? Eu realmente acho que vai ser um jogo tranquilo para o Manchester United, vai ser para repetir o 3-0 da estreia contra o Newcastle.
Com os complementos que o time recebe nessa temporada, né, de jogadores jovens, e com os veteranos, como você já até havia destacado no podcast anterior, jogando muita bola, Scholes, Giggs, não tem como o United não passar fácil pelo clube londrino.
Daniel, olha só, a semana foi tão tranquila, digamos, para o time do Ferguson, que ele estava mais preocupado em se defender das críticas que recebeu por conta do DB, que foi uma situação que o Ole Gunnar Solskjaer, que é o treinador hoje da equipe, enfim, de juvenis, sei lá, de juniores do Manchester United, ele não escalou o Bebê, e aí veio toda uma especulação de que o Bebê não jogava nada, que tinha sido uma compra no escuro do Ferguson e tal, e ele passou a semana se defendendo disso, dizendo que era um absurdo, que o rapaz só estava se preparando fisicamente e tal. A semana foi tão mais importante para o Ferguson se desculpar da contratação do Nenê, esperando o Bebê, dizer que o Bebê é um jogador melhor do que estão pensando, do que falar da partida propriamente. Para ele, assim, eu não estou achando nem que os Hammers vão jogar. O West Ham acertou com um jogador hoje interessante, que é o Obina.
Pois é, o Obina, nigeriano, ex-jogador da Internacional, e que é completamente diferente do Obina que todo mundo conhece aqui. Mas eu não vejo o nigeriano num patamar tão superior assim, não, viu? Pra mim é um jogador rápido, mas que finaliza mal, não, nada mostrou na Inter, embora tenha marcado contra o Manchester City na pré-temporada. Não vejo que o Obina vá resolver os problemas do West Ham, não.
Não, ele não resolve o problema, mas o Obina traz essa possibilidade de um ataque veloz. Mas você sabe de uma outra história interessante do West Ham, Daniel?
Diga lá.
Eles estavam quase acertado com o Felipe Caicedo, da seleção equatoriana e do Manchester City. Só que existe uma regrinha de transferência no futebol inglês que é curiosa. Você só pode ter 2 jogadores emprestados de clubes ingleses. Então, como ele já tem o Ben Raim, eles não. Ele já com o Caicedo já tinha acertado o salário, já tinha feito exames médicos, já estava tudo resolvido. Mas eles pararam o negócio. E a especulação, sabe qual é? É que eles estão levando o Babel do livro.
Pois é, e isso revela outra característica, Léo, do West Ham, né? Que é contratar sem critério nenhum, né? Um time que contrata demais. Em janeiro fez um pacotão de jogadores de ataque, contratou o Benny McCarthy, o Willian, enfim, contratando vários jogadores de ataque para tentar resolver um problema que parecia irremediável, né? E acabou não sendo resolvido mesmo. O West Ham só não caiu porque outros três clubes foram muito mais incompetentes do que ele. E o Ben Raim, uma observação que é conhecido aqui no meio como Ben Ruim também, né? O zagueiro que apareceu no Bolton foi pro Chelsea inexplicavelmente.
É, pode ser chamado de Ben Péssimo, porque ele é realmente horrível, assim. Ele é um jogador muito fraco. Agora, tem uma coisa engraçada, que assim, essa coisa de contratar vários jogadores do West Ham é completamente contrária à tradição do clube. É um clube que costuma revelar jogadores.
Exatamente.
A gente pode pensar no caso do Lampard, por exemplo, que cria do West Ham. Tem uma coisa também que é assim, a falta de critério que você falou. Eu, por exemplo, gostei muito de uma contratação do West Ham, que é o Ritsus Pega. Só que o alemão está de fora. Ele vai ficar mais pelo menos uma semana de fora porque ele está lesionado. Fica essa confusão de que, como é que o clube contrata, quem que contrata. É triste. A situação do West Ham realmente é bem ruim. Sem ligação com o zagueiro israelense. Mas espera-se que o Abraham Grant faça alguma coisa, né?
Pois é, sobre o West Ham, exatamente, sua colocação é perfeita. Um time que revela vários jogadores, principalmente no fim da década de 90, início dos anos 2000, Michael Carrick, Joe Cole, Glenn Johnson, Jermaine Defoe, muita gente boa surgindo lá, né? E já que o assunto é o tal Ben Raim, conhecido no meio como Ben Ruim, o zagueiro israelense, vamos falar do antigo time dele, o Bolton, que recebe o Birmingham nesse fim de semana. O Bolton que começou bem a temporada, Léo, você acredita que pode estender essa boa fase à rodada desse fim de semana?
Olha, Daniel, a gente na semana passada falou uma coisa que era que o time com algumas contratações e com algumas soluções interessantes podia abrir mão de jogar o tal do futebol. Lembra?
Lembro.
Pois é, o que acontece? A gente viu o Bolton fazer um excelente começo de temporada. A gente está vendo um Bolton que parece bem melhor do que se imaginava, do que o 14º lugar que conseguiu no ano passado. E uma excelente partida do Elmander no fim de semana passado. O negócio é que enfrenta o Birmingham, que é um clube que é curioso, assim, mas é um clube que se recusa a morrer. Ele recusa, está perdendo a primeira partida por 2-0 e tal, se embola e consegue empate. O Birmingham do Alex McLeish é um time interessantíssimo, que eu no primeiro podcast falei que imaginava que ia chegar de repente num oitavo, num nono lugar. Não era algo difícil de imaginar o Birmingham, com todos os problemas que o elenco tem. Mas o Alex McLeish consegue resolver boas coisas nos Blues.
Pois é, Léo. O Birmingham é tão interessante, ou tem sido tão interessante a partir da última temporada, que a gente acompanha, evidentemente, muito futebol inglês, mas não é tão aficionado assim a ponto de ficar decorando escalação de clubes de menor escalão. Mas quem acompanha sabe a escalação do Birmingham, né? É impressionante. O time que jogou de forma recorrente na temporada passada: Joe Hart no gol, o Carr na lateral direita, Dan, Roger Johnson e na esquerda o Ridgewell, no meio Sebastian Larsson, Barry Ferguson, o Lee Bollinger e na esquerda o McFadden, e na frente o Jerome e o Chucho Benítez, né? Um time que a gente decorou simplesmente porque o McLeish usava de forma repetida. E nessa temporada começa mais ou menos do mesmo jeito, com um dos grandes destaques sendo o Craig Gardner, ex-jogador do Aston Villa, que marcou os dois gols que deram uma vitória ao Birmingham na última rodada. Mesmo assim, eu apostaria numa vitória do Bolton contra o Birmingham no Reebok Stadium por 1-0.
Eu vou apostar que vai dar 1-1, E assim, só para completar, é claro que para um dos grandes nomes do campeonato do Birmingham no ano passado foi o John Rock, que é um goleiro superior ao Ben Foster, que agora é goleiro do Birmingham. Mas eu realmente acho que essa coisa de manter, essa manutenção da linha defensiva, desse time que joga encaixadinho, que busca o jogo quando ele está difícil, que assim, tem algumas particularidades. Eu acho o Birmingham um time interessante desses times que a gente sabe que tem um investimento muito menor. Mas é um daqueles times que é curioso ver jogar, pelo menos isso.
Pois é, e todos estão curiosos para ver como o Liverpool vai atuar nesse fim de semana, depois da derrota pesada para o Manchester City e da classificação suada, né, para a fase de grupos da Liga Europa, que veio com a vitória na Turquia sobre o Trabzonspor por 2-1. Liverpool que enfrenta o West Bromwich, que perdeu feio para o Chelsea na primeira rodada, depois se recuperou vencendo o Sunderland em casa. Dá para imaginar que a equipe do Roberto Di Matteo vai impor dificuldades ao Liverpool nesse fim de semana, né?
Ó, Daniel, eu acho que essa é a partida para o Liverpool respirar. É assim, se ele tem um jogo nessas cinco primeiras rodadas que ele é favorito absoluto, é essa partida, contra o West Brom. Para você ter uma ideia, o Liverpool ganhou as últimas 11 partidas contra o West Brom. Sendo que nas últimas 8, marcou 24 gols e não sofreu nenhum. A última vitória do West Brom em Anfield foi em 1967. De lá para cá foram 23 oportunidades, 23 jogos, 18 derrotas, 5 empates. Que tal? Favorito ou não?
Muito favorito, né? É claro que história não diz tudo, mas sem dúvida nenhuma diz muito. E esses últimos 8 jogos aos quais você se referiu são justamente os 8 jogos de Liverpool contra o West Bromwich pela Premier League. O time hoje treinado pelo Di Matteo nunca marcou um gol no Liverpool na Premier League. Até por isso, e até pelo fato de o time não estar tão mal assim, embora tenha sofrido uma derrota para o Manchester City, mostrou alguma coisa contra o Arsenal, teve uma classificação difícil, mas venceu os 2 jogos contra o Trabzonspor, que é campeão da Copa da Turquia. Enfim, o Liverpool deve vencer por 2-0.
Eu acho que o Liverpool vai sair vai sair desse jogo com uma vitória um pouco mais ampla, uma vitória de 4-0.
Perfeito, Léo. E agora a gente fala então do algoz do Liverpool da rodada passada, o Manchester City, que enfrenta o Sunderland fora de casa. O Sunderland, que não começa bem a temporada, treinado pelo Steve Bruce, começou bem a temporada passada e caiu muito ao longo do campeonato. Nessa temporada, nem o início corresponde às expectativas dos torcedores de um time que adquiriu o hábito de investir muito nos últimos tempos. Não tanto quanto o Manchester City, é claro, mas adquiriu esse hábito. O que você pensa sobre esse jogo? Você acha que o Manchester City pode embalar de vez, Léo?
Eu acho que o Manchester City vai buscar o resultado, vai conseguir uma vitória que não vai ser ampla, vai ser 1-0, no que eu entendo que será o jogo. Acho que Steve Bruce vai conseguir fazer o time do Sunderland jogar, mas mais ali para o meio da temporada. Ele vai ter um começo um pouquinho difícil. E o Manchester City tem umas coisas curiosas, que são assim, a gente viu o time jogando com muita facilidade contra o Liverpool, tornar o jogo muito fácil contra o Liverpool. Mas a gente, ao mesmo tempo, viu a partida contra o Tottenham na primeira rodada, que foi uma partida em que o Manchester City teve dificuldade de começar a jogar. Foi pressionado, não perdeu o jogo muito em função de uma partida brilhante do seu goleiro. Assim, parece um time que ainda não tem uma cara definida. E é curioso, porque o Mancini já está na equipe há um tempo e contratou esses jogadores, né? Teve dinheiro, foi o único time que realmente teve muita liberdade para contratação, né? Então, eu espero que vá conseguir vencer, não por muito, né? Imagino um placar mínimo, mas acho que não vai ser um jogo bom de ver, não.
Eu acompanho o seu raciocínio, Léo. Eu acho que é jogo complicado, é jogo duro, até pela notável maior qualidade dos jogadores. O Manchester City tem condição de vencer, mas eu acho que vai ser vitória apertada também. Eu postaria num 2-1 contra esse teoricamente bom time do Sunderland, mas que ainda precisa de reparos, né? Tá bem claro isso. E quem precisa de reparos também é o Aston Villa, né? Que entrou numa fase terrível, perdeu o Martin O'Neill, venceu a primeira partida da temporada contra o fraco West Ham, mas depois tomou uma goleada por 6-0 do Newcastle e foi eliminado mais uma vez da fase preliminar da Liga Europa, de novo pelo Rapid Viena, o mesmo algoz da temporada passada. E olha que o Aston Villa chegou a vencer, está vencendo essa partida por 2-1, com direito a gol do Mr. M, o Emily Heskey. E você acha, Léo, que ele pode ser o fator fundamental para o Aston Villa vencer ou então perder para o Everton nesse fim de semana?
O Jaime vai se esconder do jogo, a grande mágica dele vai ser... A grande mágica dele já foi sumir com o jogo do Aston Villa, que é surpreendente. Eu, assim, você se lembra, no podcast passado, eu imaginei que o Aston Villa se recuperaria contra o Newcastle. Na verdade, eu também imaginava que o Martin O'Neill fosse uma ausência que não fosse tão pesada assim para o time, já que o time não se dava exatamente bem com o treinador. Fiquei muito surpreso com o resultado de fim de semana e mais surpreso ainda com o de meio de semana. Porque uma das coisas que tinha acontecido curiosas desse reencontro com o Rapid Viena é que se no ano passado, no jogo de ida, o Aston Villa tinha perdido, nesse ano tinha conseguido empatar. E como você falou, estava vencendo o jogo de meio de semana. É inexplicável o que está acontecendo com o Aston Villa. De qualquer forma, eu já imaginava que o Everton fosse se recuperar. Foram os dois grandes erros da rodada passada. Eu imaginava o Everton melhor. Então, eu também não sei como é que o Everton está, como é que o Everton vai para esse jogo. É um jogo que eu acho que vai ser curioso. Eu imagino que dê um placar menor, mas eu estou apostando num 2-1 para o Everton, sabe, Daniel?
Pois é, Léo, é jogo complicado, mais uma vez, né? O Aston Villa certamente vai apostar numa postura um pouco mais cautelosa para não sofrer outra chuva de gols. O Everton, quando completo, é sempre muito forte, sempre muito bem armado pelo David Moyes, mas até por essa postura que se adivinha ser cautelosa dos dois times, pelo menos eu imagino isso, eu penso no empate por 1-1 nesse jogo. Acho que o Everton não está suficientemente bem para passar pelo Aston Villa com facilidade no Villa Park, e nem o Aston Villa tem astral suficiente para vencer o Everton com alguma tranquilidade. E só antes da gente encerrar, então, vamos colocar alguns tópicos de discussão que são fundamentais, Léo, sobre a venda do Mascherano ao Barcelona. O que você pensa? Você acha que o Liverpool perde demais com essa negociação?
Não, na semana passada eu já falei que o Aston Villa tinha que negociar o James Milner mesmo pelo valor que foi dado, e mais o Ireland. Eu penso nessa coisa muito do ponto de vista prático. O Mascherano é sim o jogador que protegia o meio de campo do Liverpool, era um jogador cão de caça, dedicado, mas, enfim, o valor oferecido pelo Barcelona é absolutamente irreal. O Liverpool tem condição de comprar um jogador, claro, não com o mesmíssimo perfil do Mascherano, mas capaz de fazer a função de cão de caça na frente da zaga. Eu não acredito que esse jogador vá ser nem o Lucas, que já está lá e que jogou muito mal contra o Manchester City. Eu não acredito que esse jogador vai ser o Poulsen, que acaba de chegar. O Poulsen vai substituir o Mascherano na função de bater, mas para jogar, o Poulsen não vai jogar como Mascherano. Agora, eu ouvi um rumor interessante, que é a possibilidade de ida do Gary Medel, que é um jogador chileno, jogou a Copa pelo Chile como zagueiro, mas é um volante pelo Boca Juniors no Campeonato Argentino. E eu acho que é uma solução bastante interessante, além de ser um jogador muito mais barato, sabe?
Pois é, Léo, o Liverpool tá certo, se a gente for pensar que o jogador não queria ficar, enfim, E é possível, é o que você disse, do ponto de vista prático, é completamente plausível que a equipe refaça seu elenco com o dinheiro arrecadado com a venda do jogador argentino. E um dos passos para fazer isso, o Liverpool está próximo de concretizar, que é a contratação do Raul Meireles, do Porto. A imprensa portuguesa, no momento da gravação deste podcast, vale ressaltar, a imprensa portuguesa dá o negócio como certo, embora nada tenha sido confirmado nem pelo Liverpool e nem pela imprensa inglesa. O Raul Meireles seria uma opção muito interessante para deixar o meio-campo mais dinâmico, mais leve, mais criativo. Dá para fazer até um parâmetro com aquilo que o Ramires vai representar para o Chelsea. Claro que o Raul Meireles nada tem a ver com o Mascherano, o seu substituto seria certamente o Medel, do ponto de vista das características dos jogadores, mas o Meireles, sem dúvida nenhuma, seria um bom recurso ao qual o Roxon pode recorrer. E sobre o Robinho, o que você tem a dizer?
Eu tenho dois Robinhos da semana. Um, o próprio Mascherano, que ao se recusar a jogar, forçou o Liverpool a negociá-lo com o Barcelona, né? Numa atitude que a gente pode brincar dizendo que ele copiou, né? E a outra é o próprio Robinho, que não foi negociado. A situação do Robinho nesse instante, e a do Adebayor, que também reclama do fato de estar na reserva, é a seguinte: eles estão no elenco de 25 do Manchester City, já receberam um aviso, vão ter que parar de falar e se esforçar para jogar, para conseguir a vaga em campo. Eu acho isso interessante, eu acho isso bem melhor para o Robinho, ele provar que ele pode recuperar o espaço dele dentro do Manchester City, do que uma ida para o futebol turco, que era um dos quadros que se apresentava. Apesar do jogador ter alegado que teria espaço em clubes da Itália ou da Espanha. Mas, enfim, a situação dele no momento é de ser pressionado pelo clube a conquistar o seu espaço novamente.
O Robinho é uma situação muito curiosa, né? Eu diria assim, se você comprar o Robinho pelo que ele vale e vender o Robinho pelo que o Robinho pensa valer, você vai ter um lucro monstruoso, né? O Robinho não dá pra entender, né? É tão difícil assim fazer esse procedimento ao qual você se referiu aí, brigar por um espaço, provar que pode ser um grande jogador de fato, conquistar o seu posto na equipe titular do Manchester City custa muito. Acho que um jogador com ego muito inflado, que disse aí que não iria jamais pro futebol turco, mas também não quer ficar no Manchester City, fica difícil entender o que ele quer da vida, né? Acho que é um problema até psicológico.
Eu acho que é um jogador sem dúvida que é muito talentoso, mas que parece hoje muito abaixo do que foi e do que parecia que seria. Enfim, eu acho um jogador mimado e eu fiquei surpreso de ver o Mascherano, que é um jogador que pertenceu ao Kia, tendo uma atitude extremamente de menino mimado também, de jogador que se recusa a jogar. Enfim, o jogador tem contrato, a não ser que alguém apareça realmente com uma proposta, é inaceitável que eles se recusem a jogar. Enfim, não dá para compreender.
Léo, contratos são feitos para serem cumpridos. De quem é essa frase? Algumas semanas.
Pegou, não sei.
É do Robinho. A frase é do Robinho após o jogo contra o Vitória, que deu o título ao Santos da Copa do Brasil. Parece até curioso.
Então é mais sensacional ainda. Apesar de que a gente não pode dizer que ele dessa vez está quebrando o contrato. Ele retornou como estava acordado com o time inglês. Mas a gente ainda não sabe o que ele pretende, se ele vai forçar uma barra até terça-feira, enfim. Até terça-feira tem muita coisa para acontecer. E isso se esse prazo não for estendido, né? Porque no caso do futebol inglês só às vezes acontece.
Exato, Léo. Então a gente fica na expectativa. E também fica por aqui o podcast de prévia da terceira rodada do blog Futebol Inglês Ortodoxo e Moderno. Muito obrigado, pessoal, que escutou até aqui. E muito obrigado, então, pela participação, Léo.
Um grande abraço, Daniel. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Até mais.
Podcast Ortodoxo e Moderno.